Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, amigos em todo o Brasil. Eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro da Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, Edson Santos. Bom dia, ministro.
Bom dia, Kátia. É um prazer estar aqui contigo e com os ouvintes.
Seja bem-vindo ao programa. Na pauta do programa de hoje, as ações para aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, projeto já aprovado em comissão especial da Câmara dos Deputados no último dia 9 de setembro. O ministro Edson Santos vai explicar que o Estatuto estabelece, entre outras coisas, que os orçamentos anuais da União contemplem as políticas destinadas ao enfrentamento das desigualdades raciais nas áreas de educação, saúde, trabalho, moradia, acesso à terra, segurança, financiamentos públicos, entre outros assuntos. O ministro da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Edson Santos, já está aqui no estúdio e começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, já está na linha a Rádio Educadora de Laranjeiras do Sul. A pergunta é de Aldoir Couto. Bom dia, Aldoir.
Bom dia, Cássia. Bom dia, ministro.
Bom dia.
Bom dia, rede. Ministro, a região do território da cidadania Cantu-Quiriguaçu, cuja cidade polo é aqui, Laranjeiras do Sul, passa por um momento histórico em razão da criação da Universidade Federal da Fronteira Sul. O presidente Lula sancionou o projeto de criação da nova universidade no dia 15 de setembro agora, e tem inclusive um campus para ser instalado aqui em Laranjeiras do Sul. Aproveitando essa oportunidade, ministro Edson Santos, gostaria de saber do senhor que peso tem a educação, ensino, pesquisa e extensão nesse processo que sua secretaria promove para o enfrentamento das desigualdades raciais.
Eu diria que a educação é o principal instrumento de inclusão e mobilidade social. Então, a melhoria da educação pública vai propiciar a que jovens negros, jovens pobres, possam se qualificar para ingressar no mercado de trabalho. Agora, nós temos também um objetivo de oferecer oportunidades para aqueles que hoje já almejam chegar à universidade, fazer um curso técnico no Brasil. Daí a instituição de políticas afirmativas nas universidades públicas e nas escolas técnicas federais, no sentido de propiciar o acesso ao jovem negro, ao jovem pobre, numa formação acadêmica que lhe dê condição de se qualificar melhor para o mercado de trabalho. Então, a educação, a meu ver, é o grande desafio do Brasil, né? O Brasil só se transformará em uma grande nação na medida em que a gente tenha um sistema de educação público eficiente, né? E a educação é o principal instrumento de inclusão da população pobre, da população negra, no mercado de trabalho de forma qualificada.
Aldoir, você tem outra pergunta?
Não, Cátia, eu só gostaria de aproveitar essa oportunidade, o seu programa, que é ouvido em todo o Brasil, para estabelecer aqui, em nome desta região, que tem um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos do Paraná, um agradecimento ao governo federal, ao presidente Lula, por essa sensibilidade em criar a 11ª universidade pública em seu governo e instalar um campus aqui em Laranjeiras do Sul. Por isso, esta região hoje respira os ares de um ensino superior de qualidade e, o que é mais importante, público e gratuito. Muito obrigado a todos. Bom dia, ministro. Bom dia, Cátia.
Bom dia. Foi um prazer falar contigo.
Obrigada, Aldoir Couto, da Rádio Educadora de Laranjeiras do Sul, do Paraná. Este é o programa Bom Dia, Ministro. E para quem ligou o rádio agora, nós estamos com o ministro Edson Santos, da Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade Racial. Ministro, vamos agora à Rádio São Luís, em São Luís do Maranhão. A pergunta é de Renato Souza. Bom dia, Renato. Renato? Alô, Renato. Daqui a pouco a gente tenta falar com Renato Souza, da Rádio São Luís, no Maranhão. Vamos então conversar com a Rádio Aliança FM em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. José Perazzo, bom dia.
Bom dia da Rádio Aliança de São Gonçalo, Estado do Rio. Bom dia para a Kátia Sartori, bom dia para os brasileiros. E bom dia, ministro, o senhor Edson Santos, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ministro, com a aprovação do Estatuto de Igualdade Racial, precisa abrigar, vivendo abaixo da linha da inclusão social, dos direitos básicos de sobrevivência e políticos, no que diz respeito à já reconhecida população de mulheres negras duplamente discriminadas na história do Brasil, o que essa numerosa segmentação populacional feminina negra pode aguardar, previsto no Estatuto e nas políticas públicas de correção das injustiças, promovidas por sua Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade, dando continuidade ou mudança no cenário de enfrentamento das questões raciais e o papel de cada instituição no Brasil? Obrigado pela minha única pergunta e um bom dia.
Bom dia para você também, Zé Perazzo. Primeiro, dizer que o Estatuto, ele cria... diretrizes para o Estado brasileiro atuar no âmbito da promoção da igualdade racial. Né? O Estatuto, ele consolida toda uma legislação voltada para esse fim. Então, ele trata na área de saúde, educação, trabalho, moradia, juventude, participação política, são vários, acesso à terra, são vários temas, né, que, da nossa vida, que o Estatuto aponta diretrizes para nós atuarmos em prol da, para que o Estado possa atuar em prol da população negra brasileira. Agora, nós temos, de uma forma mais direta, né, inclusive orientando as ações do governo na área de promoção da igualdade racial, que é o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que foi decretado pelo presidente da República em julho desse ano e que é um plano pactuado por vários órgãos do nosso governo e que estabelece políticas públicas voltadas à população negra no Brasil. Por exemplo, em relação à questão da mulher negra, tem a questão da saúde da população negra, que contempla principalmente as mulheres no que se refere ao teste do pezinho para detectar traço falciforme quando do nascimento da criança. Tem toda uma atenção especial voltada à mulher negra que é vítima, né, de hipertensão, principalmente no período de gravidez, daí ter-se a necessidade da realização de testes de pré-natal para identificar problemas dessa natureza. Há casos até que levam à mortalidade materna por conta desse fenômeno que atinge a população negra brasileira e, em particular, as mulheres negras em estado de em situação de gravidez. Então, não só o Estatuto tem orientações para que nós atuemos no âmbito da promoção da igualdade racial. O governo presidente Lula criou o Planapir, que vai determinar prioridades para a elaboração dos planos plurianuais, as leis diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias que terão que observar a promoção da igualdade racial quando do envio dessas mensagens para o Congresso Nacional.
Obrigada, então, pela participação da Rádio Aliança FM de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde participou José Perazzo nesta rede. Ministro, vamos agora mais uma vez tentar conversar com a Rádio São Luís, em São Luís do Maranhão. Renato Souza, bom dia.
Bom dia. Bom dia, ministro Edson Santos, Igualdade Racial.
Finalmente, ministro. Bom dia, né?
Ministro, está em tramitação no Congresso o Estatuto da Igualdade Racial. Finalmente, esse estatuto vai contemplar todos os anseios e vai pôr fim às insatisfações em todos os setores da sociedade brasileira, ministro?
Olha só, o estatuto não é uma panaceia, não é a solução para todos os problemas. Ele aponta um caminho, né, para que nós superemos as desigualdades raciais no Brasil. O estatuto transforma essas políticas de promoção da igualdade racial em políticas de Estado, na medida em que se transforma em lei, ele terá que ser observado por essa administração, né, que é a do presidente Lula, e pelas futuras administrações no Brasil. Então, ele, eu diria que é um ponto de partida para que nós possamos desenvolver políticas voltadas à promoção da igualdade racial. Seria muita pretensão de nossa parte dizer que votado o estatuto e sancionado pelo presidente Lula, todos os problemas, né, das relações raciais no Brasil estariam resolvidos.
Renato, você tem outra pergunta?
Tinha, só mais uma. Ministro Edson Santos, essa luta que o senhor agora, como ministro, o presidente Lula travam há muito tempo para tentar solucionar problemas como esse, que é grave a nível nacional. O senhor entende que o estatuto, embora ele não venha a resolver definitivamente, mas irá apontar caminhos, meios para solucionar. Nós então vamos ter uma sociedade a partir daí um pouco mais justa?
Com certeza, na medida em que nós, enquanto Estado, governo, tenhamos uma política, né, de resgate de um direito que foi sonegado à população negra quando da abolição da escravidão, que era exatamente naquela época, né, era a questão do acesso à terra. O Brasil era um país agrário, o acesso ao trabalho e ao acesso à educação para qualificar o homem e a mulher negra para o mercado de trabalho. Na medida em que esse direito que foi sonegado quando da abolição, que já se faz 120 anos, seja resgatado e políticas implementadas no sentido, né, de prover a população negra, né, dessas políticas, certamente nós teremos um país mais igual.
Obrigada, Renato Souza, da Rádio São Luís, em São Luís do Maranhão, pela participação em nosso programa. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Você está ouvindo o ministro Edson Santos, da Secretaria de Políticas Especiais, melhor, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que é o nosso convidado de hoje no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora à Rádio Montanhesa, 1500 AM, em Viçosa, Minas Gerais. Paulinho Brasília, bom dia. Paulinho, nós não estamos te escutando. Você pode falar um pouco mais alto?
Pois não. Agora já estão ouvindo?
Melhorou um pouco.
Ok, vamos aqui melhorar então. Melhorou mais?
Um pouco.
Vamos ver então. Deixa eu baixar aqui. Pronto, e agora? Melhorou?
Agora tá bom.
Ok. Olha, o programa Territórios da Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário já destinou em 2008 82 milhões para ações específicas de desenvolvimento regional e garantia de direitos sociais em comunidades quilombolas. Também em 2008, outros 12 projetos foram apoiados com 1 milhão e 900 mil. O ano que vem, como é que o Ministério do Desenvolvimento vai trabalhar com essa comunidade?
Olha só, está em fase ainda de discussão o orçamento para o ano que vem. Mas o que eu posso adiantar é que nós, do governo federal, o presidente Lula nos convocou, eu, ministro do Desenvolvimento Agrário, da Saúde, da Educação, de Minas e Energias e do Desenvolvimento Social, no sentido de que priorizemos o atendimento às comunidades remanescentes de quilombo, principalmente no que se refere ao acesso à regularização fundiária, à educação, né, com escolas. Há um planejamento de até 2011 construir-se cerca de 110 escolas em comunidades quilombolas, do acesso à moradia, isso aí com o Ministério da Cidade. Enfim, uma série de políticas que visam contemplar as comunidades remanescentes de Quilombo e melhorando a sua qualidade de vida. Já nesse ano, nós iremos, nosso propósito é titularmos cerca de 35 comunidades remanescentes de Quilombo. O presidente Lula entende que ainda precisamos, até o final do seu governo, intensificar muito mais a assistência, a nossa presença junto a esse segmento da população.
Paulinho, você tem outra pergunta?
Eu gostaria que o ministro também falasse em relação aos incentivos que as empresas poderão dar, poderão receber empregando, tendo 20 empregados negros. Eu não sei se é a partir desse ano ou a partir do ano que vem. Ele poderia falar um pouco mais sobre esse assunto?
Olha só, isso é um artigo que consta no Estatuto da Igualdade Racial, que ainda vai passar pelo Senado, né? E será, terá que ser regulamentado, né, pelo governo, a forma desse incentivo, né, como ele vai se dar, né, o detalhamento dele, né? Na verdade, ali tem um artigo que trata genericamente, autoriza o Estado a realizar esse incentivo, né? Mas não detalhamos.
Não estipula uma percentagem.
Não estipula, né, a percentagem, até porque isso requer um diálogo, né, com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, que não foi feito.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, nosso convidado de hoje, o ministro Edson Santos, da Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade Racial. Ele conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando aos amigos das emissoras que o sinal dessa entrevista está disponível no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora à Rádio Emissora Rural de Petrolina, em Pernambuco, Marcelo Damasceno. Bom dia.
Muito bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Edson. A partir do Estatuto da Igualdade Racial, ministro, e
novamente na mídia essa questão...
Marcelo. Nós perdemos o contato com Marcelo Damasceno, da Rádio Emissora Rural de Petrolina, em Pernambuco. Daqui a pouco a gente tenta conversar novamente com ele. Ministro, vou aproveitar então e fazer uma pergunta para o senhor. Ontem teve um ato aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, também em outros estados, sobre a intolerância religiosa. Na verdade, os movimentos de religiões afro-brasileiras e religiões africanas também, estão mobilizados numa defesa de políticas públicas em favor dos adeptos dessas religiões que, segundo informações que a gente tem, sofrem ainda muito preconceito. Qual é a participação da Secretaria nesse trabalho de conscientização sobre a intolerância religiosa e também nessa promoção de políticas públicas? O governo está empenhado em trabalhar nisso, ministro?
Nós temos um trabalho de, primeiro, um diálogo com os praticantes das religiões de matriz africana no Brasil. Temos desenvolvido, primeiro, censos, inclusive no Rio de Janeiro, já está em andamento um censo para saber quantos são, né, como vivem, quais são as suas expectativas, no sentido de construirmos políticas públicas voltadas a esse segmento da população, né? Por outro lado, em função de perseguição e agressão, que historicamente as religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda sofreram no Brasil, né, teve período que o Estado perseguia os praticantes dessas religiões. Então nós temos desenvolvido também todo um plano, né, de apoio e proteção. O presidente Lula, o ano passado, em 20 de novembro, reuniu-se com praticantes dessas religiões. E mais, né, essa questão da luta contra a intolerância religiosa, ela tem atraído outros segmentos religiosos, protestantes, né, católicos, judeus, que se colocam solidários e parceiros né, do Candomblé e da Umbanda no repúdio a atos de agressão que ocorrem no Brasil. Ontem eu tive uma reunião com a CNBB aqui em Brasília e há um propósito deles de criar um fórum interreligioso de diálogo da Igreja Católica com o Candomblé e a Umbanda. Então, acho que o Brasil é um pouco isso, né? O país da tolerância, é o país do diálogo, e nós, enquanto governo, temos buscado incentivar e apoiar as iniciativas que buscam isolar aqueles segmentos religiosos que são intolerantes, autoritários e que querem fazer do país, do Brasil, um espaço apenas seu. Então, essa tem sido a posição do nosso governo.
Tá certo. Ministro, vamos agora tentar mais uma vez falar com a Rádio Emissora Rural de Petrolina, em Pernambuco, onde está Marcelo Damasceno. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Edson. Direto ao assunto, em meados do século passado, mesmo sem ainda a política da cota racial, jogador de futebol tinha alguma dificuldade em alguns clubes brasileiros, mas terminou aí Pelé se transformando, mesmo negro, o rei do futebol. Agora, para este século que nós estamos, ministro, com o Estatuto da Igualdade Racial, a nossa preocupação é a seguinte: já estão pedindo cota racial para as eleições do país, em nível municipal, nível estadual e nível federal. Isso não transforma numa coisa folclórica essa questão da igualdade racial no Brasil? Não seria mais inteligente a cota socioeconômica, assim, anterior a essa questão da cota racial?
Bom, primeiro eu queria complementar aqui a resposta à pergunta da Kátia. Ontem nós tivemos essa manifestação das comunidades religiosas aqui em Brasília. No Rio de Janeiro nós tivemos mais de 50 mil pessoas em Copacabana no domingo passado. E no dia 22 de novembro ocorrerá a marcha em Brasília, na Bahia. Então é um crescente essa questão da mobilização, né, dos segmentos religiosos no Brasil com o apoio do governo federal.
Contra a intolerância
contra
religiosa.
Uhum. E voltando à pergunta do Marcelo, olha, o Brasil tem problema de desigualdade social, né, que atinge a população pobre brasileira de uma forma geral. Agora, o Brasil tem um problema de relação racial, né? A população negra, que será a maioria no Brasil a partir do próximo censo, segundo indicadores do próprio IBGE, ela encontra-se na base da pirâmide social brasileira. A nossa pirâmide social é branca no topo e negra na base, né? Então isso é uma distorção que é ruim para o nosso país, que é a segunda população negra no mundo. Então, como a segunda população negra no mundo não tem representação diplomática na frente de empresas e até de governos negros? Então, as políticas de promoção da igualdade racial, elas visam, né, corrigir esse mal que aflige o nosso país. Seria incorreto nós termos apenas políticas, né, de que combatam as desigualdades raciais, assim como seria incorreto enxergarmos que o problema do Brasil é apenas social. São as duas coisas, né? Eu acho que nós temos que caminhar com as duas pernas, né, buscando oferecer à população brasileira, de uma forma geral, né, políticas públicas que reduzam as desigualdades, que vai desde a elevação do salário mínimo, né, acesso à escolaridade, mas temos que dar um recorte racial nessas políticas, mostrando que no Brasil, o Brasil não é essa democracia racial que foi afirmada durante grande parte da nossa República. Então é uma responsabilidade nossa construir políticas que visem superar essas desigualdades também.
Marcelo, você tem outra pergunta?
Sim, só para complementar, ministro, aqui no Nordeste, eu estou aqui em Petrolina, fincado no meio de uma caatinga braba, e estamos transmitindo ao vivo isso aqui para toda uma comunidade universitária que lhe ouve, também através da televisão. Seguinte, ministro, a Univasf, Universidade Federal aqui de Petrolina, ela abriu agora 50% das suas vagas no vestibular para estudantes oriundos da rede pública, porque a comunidade acadêmica entende aqui que na senzala entre Petrolina e Juazeiro, e aqui nos grotões nordestinos, tem o negro, mas também tem muita gente branca nessa senzala. É apenas para complementar e reconhecer que realmente existe esse preconceito racial velado no Brasil. Mas, juntando-se a isso, também a questão econômica, que de alguma forma exclui pessoas também da raça branca, ministro.
Não, o que eu quero te dizer, Marcelo, é que se você for, se você tiver contato com um projeto que tramita no Senado da República, ele contempla cota social com recorte racial. Tem lugares no Brasil, por exemplo, Salvador, que 80% da população é negra. Então, a cota social ela vai ter um recorte, né, de acordo com o peso da população negra em cada região. No caso de Salvador, 80%. No caso, por exemplo, né, do Rio Grande do Sul, que me parece 9 ou 12%, nós teremos cotas sociais com recorte racial de 12 ou 9%, dependendo do peso da população negra. Agora, não dá, eu acho que é uma hipocrisia do Estado brasileiro manter na invisibilidade a temática racial. Esse é um passivo que o Estado brasileiro tem que resgatar. Foram 350 anos de trabalho escravo, né? São 121 anos de abolição, que Joaquim Nabuco, inclusive um pernambucano, ele dizia que o Brasil ia levar 100 anos para superar o trauma, né, da escravidão, e nós estamos há 121 anos da abolição da escravidão e esse trauma ainda permanece com a população negra colocada numa situação ainda marginal do processo econômico de nosso país.
Ministro, ainda falando sobre esse assunto de cotas, o Supremo Tribunal Federal começa a realizar em março audiências públicas para discutir políticas de cotas raciais nas universidades. Como a Secretaria participa desse processo?
Olha só, nós dialogamos, quem tem a responsabilidade de representar, né, o governo, é a Advocacia Geral da União, com quem nós temos um diálogo excelente, muito bom.
A AGU, né?
A AGU. E também atuamos no sentido de diálogo com a sociedade civil e com o setor privado. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos uma reunião com a FEBRABAN, que tem um programa de inclusão de negros no setor financeiro, e ela se dispõe a ser amicus curiae, ou amiga da corte, né? Que é uma forma da FEBRABAN chegar ao Supremo Tribunal Federal e mostrar o caráter positivo dessas políticas afirmativas no sistema financeiro brasileiro, dando a condição de que jovens negros e negras se qualifiquem para serem gestores financeiros no Brasil, né? Tivemos ontem também uma reunião com a CNBB, que aqui já falei. E uma das coisas que foi colocada até pelos membros da CNBB, que é a necessidade do posicionamento da instituição e de que ela se posicione efetivamente sobre dois temas, né, de cotas e de quilombo. Então, o nosso papel é exatamente de dialogar com os segmentos da sociedade, buscando levar ao Supremo a manifestação desses segmentos e demonstrando com isso a oportunidade da adoção dessas políticas.
Só para contextualizar, a gente sabe que tem uma ação ajuizada no Supremo contra a Universidade de Brasília, e os democratas, que são autores dessa ação, sustentam que essa reserva de vagas pode agravar o preconceito racial. Qual a opinião do senhor?
Eu acho que já houve uma evolução dos partidos nesse campo, né? Porque nós votamos o Estatuto da Igualdade Racial, que tem o princípio das políticas de ação afirmativa e que foi aprovado de forma unânime, contando inclusive com voto e declaração de voto de representantes dos partidos do Partido Democrático. O que eu entendo é que a temática racial ela vem assumindo um peso na sociedade brasileira, a sociedade vem se mobilizando e se posicionando, né, sobre esse tema, o que faz com que as lideranças partidárias sensíveis ao clamor, né, da sociedade venham evoluindo em seu posicionamento. Então eu acho que tem sido positivo, né, do ponto de vista da evolução política, né, desse tema no Brasil.
Estamos entrevistando o ministro da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Edson Santos. É o nosso convidado de hoje no programa Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora à Rádio Nova Aliança, aqui de Brasília. Edson Cipriano, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos.
Bom dia.
O Estatuto da Igualdade Racial foi festejado por muitos. Eles enumeram várias conquistas, entre as quais dão um destaque especial ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR. Eu peço ao senhor que fale um pouco sobre esse sistema.
Na verdade, nós buscamos reproduzir em nível da implementação de políticas públicas o que tem sido exitoso na área da educação e também na área de saúde, né, que é vislumbrar uma descentralização dessas políticas. É evidente, né, que o Estatuto ele é o ponto de partida, né, para toda uma discussão, mas é fundamental que haja essa descentralização em nível de estados e municípios. E o Sistema Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, nós já temos hoje um fórum, que é o FIPIR, né, que é o Fórum Intergovernamental de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, mas o sistema inserido no Estatuto, ele visa institucionalizar, né, essa relação política institucional, né, do governo federal, dos estados e dos municípios no âmbito das políticas de promoção da igualdade racial. O governo federal, por exemplo, tem um plano nacional de implementação da Lei 10.639. É evidente que o Ministério da Educação não será responsável pela implementação dessa política pública na ponta. A Lei 10.639 é a lei da história da África e a revisão da história do Brasil, inserindo o negro na formação, né, do Estado brasileiro, né? Isso não será possível o MEC implementá-lo na ponta, no sistema de ensino brasileiro. Então, é necessário um diálogo com gestores estaduais, gestores municipais, no âmbito, né, dessa política, para que ela possa efetivamente se descentralizar e capilarizar por todo o Brasil. Então, o Sistema Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial tem esse objetivo.
Edson?
Certo. Tenho pelo outro lado, ou seja, quem não ficou satisfeito com o Estatuto, o considera um retrocesso. Ele cita um ponto como a redução para candidatos em partidos, a falta de cotas nas universidades, definições precisas sobre quilombolas e sobre o que é racismo. Dizem eles que prejudicaram o texto. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Eu recomendo a essas pessoas que leiam o Estatuto em seu conjunto, porque tudo que está sendo colocado como questionamento consta no Estatuto. A questão da definição do que é racismo é o artigo 1º do Estatuto, né? O artigo que fala de cotas é o artigo 16 do Estatuto. E o artigo que fala de quilombo são os artigos 33, 34 e 35 do Estatuto, né? Mas eu sugiro, né, até para que a gente possa fazer um diálogo com esses segmentos, é que se faça a leitura do Estatuto. Ele ainda vai tramitar no Senado da República, né, e ele deve ser visto em seu conjunto, né, dos 70 artigos que o compõem. Agora, eu respeito as opiniões divergentes. Qual de nós tem a pretensão de ser unanimidade nesse país, né?
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje conversando com o ministro Edson Santos, da Secretaria Especial de Políticas para a Igualdade Racial. Ministro, vamos agora à Rádio Líder FM em São José do Rio Preto, São Paulo. Joyce Cremonese, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom, ministro, o estatuto, ele estabelece, né, que parte dos orçamentos anuais da União contemplem as políticas destinadas ao enfrentamento das desigualdades sociais. Com relação a isso, de que forma, então, será feita a distribuição, né, desse dinheiro com relação aos municípios, já que cada município ele enfrenta uma realidade diferente, né? Por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, nós não encontramos comunidades quilombolas como na região de Sorocaba. Então, de que forma será feita a distribuição, então, dessa verba, né?
Não, olha só, as políticas de promoção da igualdade racial, elas são transversais. Por exemplo, nós na CEPIA, em nível do governo federal, nós não concentramos todos os recursos da promoção da igualdade racial, muito pelo contrário, né? A CEPI tem uma pequena parte, uma pequena parcela de recursos do orçamento para articular e coordenar essas políticas em nível de governo, que estão distribuídas por vários ministérios de desenvolvimento agrário, educação, saúde, ciência e tecnologia, trabalho, enfim, por vários ministérios e órgãos do governo federal. O que nós recomendamos é que os municípios e estados, eles constituam órgãos de promoção da igualdade racial com viés transversal, que nós não podemos criar um espaço que seria, a meu ver, um gueto dentro do governo para tratar da questão do negro ou da questão da promoção da igualdade racial. Primeiro que ele não teria condição de atender à demanda, né, que da sociedade e da população negra em particular. Daí a necessidade da transversalidade, né, na implementação dessas políticas e por outro lado, em algumas situações, há a descentralização das ações, né? Eu não diria em algumas situações, não. Em todas as situações. Por exemplo, a saúde da população negra, ela é construída no Ministério da Saúde, mas a sua implementação fica por conta das secretarias estaduais e das secretarias municipais de saúde. Não Joyce. Sei se deu para você compreender esse mecanismo.
Joyce?
Muito se discute, né? Então, com relação a essa questão da desigualdade. A questão do preconceito, né? De que forma o estatuto ele contempla isso, já que o preconceito nós encontramos, vamos dizer assim, ele está impregnado, de certa forma, na comunidade, né? Na sociedade, né? Então, de que forma o estatuto ele vem não só como uma forma de dar benefícios e oportunidade para os negros, mas também com relação à população branca, que ainda tem esse pensamento, essa questão do preconceito, como aquele homem que foi agredido em São Paulo, quando foi abrir o veículo, era um veículo bom, e o Jair, segurança, né, achou que ele estava assaltando o veículo, né? Então, são a partir dessas questões que nós vemos que a questão do preconceito ainda está impregnada na nossa sociedade, né? Então, de que forma o estatuto também tem algum tipo de ação com relação a isso?
É na área da educação, que é o preconceito se combate com conhecimento. Preconceito já se diz, né? É pré-conceito, já emite um conceito, já tem um conceito antes de conhecer o fato, né? Então, essa coisa no Brasil que se consolidou, né, da incapacidade do negro de desempenhar determinadas funções, de que ao negro estão relegados as funções menos qualificadas, de que o negro no mercado de trabalho, mesmo desempenhando funções iguais, recebe menos que o branco, e a mulher negra ainda menos do que o homem negro. Então, esse fenômeno nós combatemos com conhecimento. Daí a importância da implementação da Lei 10.639, que consta no Estatuto, né, que é exatamente inserir no nosso sistema de ensino noções, né, da formação do Estado brasileiro, do conhecimento da história do continente africano. Nós, quando estudamos, tivemos noção da história antiga de Grécia, Roma, história moderna da Revolução Francesa, da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, mas não tínhamos uma linha no que se refere à história da África. Então, é importante, no combate ao preconceito, né, que a criança, no seu ingresso no nosso sistema de ensino, saiba que metade da nossa população veio da África, né? E que essa metade da população tem uma história. E que esse segmento, quando chegou aqui no Brasil, deu uma contribuição importantíssima em várias áreas, né, da nossa vida, na ciência, na cultura, várias áreas para a formação do Estado brasileiro. Então, com isso, né, possuidor desse conhecimento, certamente o preconceito será bastante reduzido.
Lembrando a todos os ouvintes e telespectadores que a íntegra do Estatuto, que já foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, está na internet em www.presidencia.gov.br/CEPIR, com dois P's, que é de Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Eu entrei agora no site e está fácil, viu, ministro? Está bem fácil de encontrar, está bem na capa do site da Secretaria.
Tá, né?
Vamos então agora, ministro, a Rádio FM Sergipe de Aracaju, em Sergipe. A pergunta, André Barros. Bom dia, André.
Bom dia, Cássia. Bom dia, ministro. Prazer falar nesse programa. E quero, antes de tudo, parabenizar o ministro Edson Santos pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da secretaria. Trabalho sério, com foco. E no momento, ministro, em que se discute aí esse Estatuto da Igualdade, que está sendo considerado como um avanço, a gente vê as dificuldades. Por exemplo, em Sergipe, nós temos comunidades quilombolas bem tradicionais, enfim. E essas comunidades são atendidas pela FUNASA. Então, se vê uma dificuldade hoje, né? Que é justamente, você tem que avançar por um lado, mas na prática, no dia a dia, a questão dos recursos, das condições de trabalho que tem que ser desenvolvido, há uma dicotomia. Eu queria que o senhor falasse, o que o senhor pretende, a partir de agora, fazer para melhorar essa relação da própria FUNASA nos estados com essas comunidades quilombo, caso específico aqui de Sergipe, por exemplo.
Olha só, as comunidades de quilombo, elas fazem jus a uma série de políticas públicas, que vai da regularização fundiária, do acesso à energia elétrica, ao saneamento básico, à moradia, à educação, à saúde. De maneiras que o presidente da República, ele está empenhado em rever esse quadro que o senhor está aí colocando, o André. Nós temos tido reuniões com o presidente, inclusive com a participação também da FUNASA, e eu creio que esse quadro aí de uma certa dificuldade no desenvolvimento, né, de políticas voltadas às comunidades remanescentes de quilombo será superado. Agora, tem um problema também, né, que é no âmbito da elaboração de projetos, né? O governo federal tem um recurso, mas é fundamental que o Estado ou o município entre com o projeto até como forma de contrapartida, né, desses entes na ação junto com o governo federal. E não só a FUNASA, a Caixa Econômica, nós temos encontrado, né, dificuldades, né, junto aos estados e municípios na elaboração de projetos. Nós vamos, inclusive, anotar essa sua observação. Vamos entrar em contato com a FUNASA, com o governador Marcelo Deda e também com o prefeito da sua cidade, Aracaju mesmo?
Marcelo?
Você é de Aracaju?
Aracaju, exatamente.
Você cita esse fato em Aracaju? Dos quilombos?
Os quilombos ficam perto, ficam relativamente próximos. Ficam a 20, o mais importante deles fica a cerca de quilômetros da capital.
Tá certo. Mas aí nós vamos entrar em contato com o governador. Se for o caso do prefeito de Aracaju, que é o Edivaldo, nós entraremos em contato no sentido de termos uma ação coordenada, governo federal, estado e município, no sentido de dar celeridade a essa ação de saneamento aí no estado de Sergipe.
Obrigado, ministro.
Obrigada, Marcelo Chaves, da Rádio Super Vale. André Barros, da Rádio FM Sergipe de Aracaju, em Sergipe. E agora vamos então falar com Marcelo Chaves, de Crateús, no Ceará, Rádio Super Vale. Bom dia.
Bom dia. Eu queria dar um bom dia ao ministro, senão nós estamos acompanhando a entrevista aqui. Estou aqui ao lado do presidente da Câmara Municipal de Crateús, o vereador Antônio Márcio Cavalcante.
Bom dia.
E a pergunta é o seguinte ao ministro. Aqui no município de Crateús, mais precisamente, é uma comunidade a 20 quilômetros queimadas está uma grande polêmica. A questão de um território que está sendo identificado como quilombolas. Enquanto isso, moradores que moram há mais de 50 anos, já vêm de família para a continuação, e agora, com esse decreto presidencial que foi assinado alguns anos atrás, está identificado como quilombolas. E hoje há dúvida, como é que fica essa situação, mais precisamente, em Crateús, no estado do Ceará? Se o ministro teria como responder esta pergunta que estamos fazendo aqui do Ceará, ministro?
Olha, especificamente sobre Crateús, o caso aí eu não tenho como me posicionar, até porque é preciso ter um conhecimento mais detalhado da situação. Agora, a quilombola é uma iniciativa da comunidade, né, para o princípio da autodefinição. A comunidade se autodefine enquanto quilombola, busca um contato, né, com o governo federal. A Fundação Palmares faz o trabalho, né, da certificação dessa comunidade, e a partir da emissão do certificado é que a comunidade é tida como quilombola, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do INCA, faz o estudo antropológico, faz a demarcação da área referente a essa comunidade. Né?
Então não é qualquer pessoa que pode dizer, não eu é sou um quilombola. Pessoa,
né? Tem todo um estudo que é feito em função disso, da permanência, da história dessa comunidade. Né? Tem que haver comprovação, né, histórica, para ser declarado quilombola. Então isso deve ser, eu não sei o estágio em que está a situação em Crateús, mas eu acho que deveria-se buscar um contato com a Fundação Palmares e com o INCA para que possam se resolver esses impasses aí referente a essa comunidade.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos com o ministro Edson Santos, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ele conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora à Rádio Jornal 820 AM de Goiânia, em Goiás. Tony, bom dia, Tony.
Olá, bom dia. Olá, bom dia, ministro.
Bom dia.
Gostaria de fazer uma pergunta mais relacionada ao estado de Goiás. Aqui há a presença de algumas comunidades quilombolas urbanas, porém, há muitas no campo também, de difícil acesso, difícil chegada, para que esse programa possa ser implantado. Esse Estatuto da Igualdade Racial e o Programa Brasil Quilombola, ele prevê aí o acesso também e moradia de melhor qualidade para essas pessoas, haja vista algumas de lá não conhecerem nem sequer televisão?
Eu estive recentemente aí na comunidade de Calunga, em Goiás, no município de Cavalcante. É uma comunidade de difícil acesso, né? Nós estamos dialogando com o Ministério da Integração Regional no sentido da construção de uma estrada, né, que ligue a comunidade à cidade de Cavalcante. O prefeito da cidade está muito envolvido com isso, está colaborando na área da elaboração do projeto, né, para darmos conta dessa necessidade da comunidade. Tem o problema do acesso à energia elétrica e saneamento básico. Enfim, nós estamos atentos a essa realidade aí de Goiás. A comunidade Calunga, ela terá seu título de certificado de desapropriação assinado pelo presidente da República até dia 20 de novembro desse ano, é o prazo que foi dado para nós concluirmos esse processo. E eu diria, Tony, que essa questão de quilombo, nós temos efetivamente que dar mais celeridade. Eu concordo e absorvo, né, a crítica que você faz no sentido de nós sermos mais efetivos na assistência a esse segmento da população.
Ministro, vamos agora à Rádio Arapuã, em João Pessoa, na Paraíba. A pergunta é de Giovanni Meirelles. Bom dia, Giovanni.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Giovanni Meirelles. Pedindo só para a técnica aumentar um pouco o retorno. A gente está com retorno baixo aqui, mas acompanhando bem o programa. Ministro, parabéns. Ministro, parabéns primeiro pelo seu trabalho enfrentando esse preconceito. O senhor, obrigado, que é afrodescendente, e a gente ouviu o senhor falando agora há pouco, sobre os 350 anos de escravidão, 120 de abolição, o que é difícil. Mas eu vou enfocar mais ou menos o que o colega de Sergipe falou em relação à FUNASA e à questão da saúde. Aqui na Paraíba, a gente nota a FUNASA, mas acompanhando a questão dos índios. Aqui temos descendentes de índios potiguaras. E a minha preocupação, ministro, é mais global, porque também em relação ao INCRA, a gente tem alguns problemas. Exemplo, o Ministério da Cultura, Fundação Palmares, já reconheceu 23 quilombos e tem mais 12 em processo de reconhecimento, total de 35. Dois, inclusive, são urbanos, um em João Pessoa mesmo, em Paratybe, e outro no município de Santa Luzia, na Serra do Talhado, que são remanescentes, inclusive, de negros comunistas, uma comunidade perseguida bastante nos anos 60. E o INCRA não tem acompanhado, tem apenas uma área quilombola já desapropriada, que é na comunidade Bonfim, no município de Areia. A minha pergunta é mais global. A gente acha que alguns setores do governo, de uma forma ou de outra, estão mais lentos, não tem o mesmo timing, não tem o mesmo ritmo que o senhor no seu trabalho tem, que é muito rápido, é muito eficiente. Então, como encontrar uma sincronia melhor entre Caixa Econômica, Eletrobras, a questão do combate à fome, nesse trabalho, ministro, que o senhor coordena?
Olha só, eu quero fazer justiça aqui aos colegas ministros, em especial o ministro Guilherme Kassel, que tem se empenhado muito nessa questão de quilombos. Nós temos reunido constantemente para tratar desse tema. Agora, o Estado brasileiro, durante um bom tempo, ele foi desaparelhado, né? A falta de pessoal, de técnicos para dar conta dessa demanda de quilombo é muito grande. Então, isso acaba dificultando, né, a nossa atuação enquanto governo. Eu sei que o INCRA tem dificuldade pessoal para atender a essa demanda. E isso é fruto de um processo recente, né, que o Brasil viveu, onde se falava muito em enxugamento da máquina, sem se dar conta que enxugamento da máquina ia trazer uma dificuldade muito grande para segmentos mais vulneráveis da população que precisam, né, que o poder público, né, que a União e os estados os assistam na área de saúde, de educação, e com uma visão, né, de enxugamento de máquina, de não contratação de servidores, isso gerou assim uma dificuldade que o nosso governo ainda enfrenta nesse momento. Mas eu quero aqui, Giovanni, reconhecer essa crítica que você faz, e nós não podemos também ficar sentados nos louros de dizer que a máquina não está aparelhada para dar conta dessa demanda. O que nós temos é que acertar os parafusos da máquina para que ela tenha celeridade no desenvolvimento de política. A questão da certificação é feita pela Fundação Palmares, como você bem colocou, mas aí a fase mais difícil é a fase da regularização fundiária, né, de indenização no caso de pessoas que estejam ocupando as áreas de quilombo, e isso requer um trabalho mais detalhado e mais moroso, eu diria.
Ministro Edson Santos, vamos agora à Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, no Mato Grosso, onde está Jefferson Laranja. Bom dia, Jefferson.
Bom dia, ministro.
Bom dia.
Bom dia, ministro Edson Santos. Bom dia, Cátia Sartori. Meu nome é Jefferson Laranja, aqui da Rádio Comunitária Alternativa FM de Mato Grosso, de Várzea Grande. Ministro, o senhor esteve aqui no último dia 18, junto com a senadora Série Cesarenco, visitando a primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, onde o senhor teve a oportunidade de conhecer, né, as ruínas da Igreja Matriz, que foi construída em 1769. E também foi recebido com uma linda manifestação, uma manifestação cultural, com a dança do Congo e dança do Chorado. A pergunta é a seguinte, ministro, o poder público conhece essa manifestação popular como patrimônio cultural, se conhece, como se dá este reconhecimento e se existe algum tipo de incentivo?
Não, olha só, o reconhecimento é com o Ministério da Cultura, com o IFAM, né, que, por exemplo, transformou o samba carioca em patrimônio imaterial, e também a capoeira. Então tem que ter um diálogo com o Ministério da Cultura, no sentido de inserir essas manifestações culturais enquanto patrimônio imaterial, né, nosso. Né? Então, esse é o procedimento. Né? Nós aqui não temos expertise nessa área, não. Mas foi muito boa a recepção aí, não só o congado, mas também a comida, né? Os peixes que nós comemos aí na cidade de Vila Bela. Eu fico muito agradecido à recepção que tive, calorosa e carinhosa, da população dessa cidade.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Lembrando que o áudio dessa entrevista estará disponível ainda hoje na internet, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, o áudio da entrevista, www.imprensa.planalto.gov.br. Vamos então à rádio agora, Itacaiunas, em Marabá, no Pará, onde está Nonate Carvalho. Bom dia. Nonate?
Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Ministro, a nossa pergunta aqui na região de Marabá, estado do Pará, é a seguinte. São duas perguntas em uma. Essas cotas separadas para a universidade, para candidaturas e também para outros tipos de agregação de valores da raça, em outros segmentos, isso não já significa uma maneira de discriminar, uma discriminação? E a outra pergunta seria, quais foram as evoluções da conquista da desigualdade social? Até porque nós temos já centenas de anos, né, que foi assinada a Lei Áurea, mas parece que até hoje a etnia ainda não foi reconhecida como uma raça normal, como qualquer uma outra. Muito bom dia.
Bom dia. Você responde a primeira pergunta com a segunda pergunta. Na verdade, é isso mesmo. É a constatação da desigualdade no Brasil. Há amparo na Constituição para a política de discriminação positiva, que hoje já tem um histórico voltado para portadores de necessidades especiais, para as mulheres, né, que são 30% de vagas nos partidos e coligações, e para negros, dada a subrepresentação da população negra no parlamento, 10% de vagas nos partidos para candidatos negros. Nós achamos que esse é um caminho para o Brasil superar esse estado de desigualdade durante um período de tempo mais curto possível.
Ministro Edson Santos, muito obrigada por sua participação mais uma vez no Bom Dia, Ministro.
Foi um prazer estar aqui com vocês.
A todos que participaram conosco dessa rede, meu muito obrigada e até o próximo programa.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio. Música.